bem, meus amigos, eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo e venho apresentar o nome que está sobre todo nome, o nome do meu Mestre, Senhor e melhor amigo, o amado Senhor Jesus. Ora, para isto, eu vou desenvolver esta apresentação em alguns tópicos que se intitulam como os seguintes: quem é Jesus? Por que veio ao mundo? Por que o Senhor Jesus foi crucificado? Haverá um fim, o chamado fim do mundo, e Jesus voltará? E o que é a salvação? Bom, começando, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e veio como Filho do Homem, em carne, nascido de uma virgem chamada Maria. Seu pai, de adoção, que se chamava José, era descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros homens que andaram na presença de Deus. José quase deixou a Maria, pois ela se engravidou, sendo que eles ainda não haviam se casado. Mas José a recebeu a si mesmo como sua esposa e aceitou a criança, pois em sonho teve uma revelação, na qual um anjo de Deus disse que aquela criança era gerada do Espírito Santo, como está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 1, dos versículos 20 a 25. Desta forma, e projetando ele isto em deixá-la, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a mulher virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será conhecido Emanuel, que traduzido para o português quer dizer Deus conosco. E José, tendo despertado daquele sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz ao filho, e ele pôs-lhe o nome de Jesus. Assim Jesus veio ao mundo, amigos, e cresceu cheio de sabedoria e entendimento, como está escrito. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isto está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 2 do livro de Lucas, versículo 40. Ora, todos os profetas deram testemunho do Senhor Jesus Cristo, e em todas as escrituras da Bíblia se acha a respeito dele, o Cristo, que traduzido quer dizer o ungido, o Messias, o enviado, mas nenhum deles o definiu tão claramente como o profeta Isaías, que por inspiração do Espírito Santo disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isto está escrito no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. E o mesmo Jesus, como muitos, foi batizado nas águas, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos 13 ao 17. Desta forma, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João Batista o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele então consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos abordar um outro tópico muito importante. Nós já sabemos quem é Jesus, que ele é o Messias, o Filho de Deus que vem em carne a este mundo para nos salvar. Mas vamos agora entrar neste assunto e ver mais a fundo por que então Jesus veio ao mundo. O Filho de Deus veio a este mundo, veio como um filho de carpinteiro e despindo-se de toda a sua glória para ser como um de nós. Jesus Cristo veio pregar a palavra de Deus, nos libertar das obras do diabo, das doenças, do pecado e da morte, e dar a sua vida em resgate de muitos, para que todos aqueles que creiam no seu nome tenham a vida eterna. E assim disse Jesus, definindo a sua missão terrena. Isto está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Disse Jesus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer, isso está escrito no capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Dizia Jesus, e diz até hoje, e diz a você que me ouve, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E assim percorria Jesus toda a sua região, onde foi, onde cresceu, chamada Galileia, ensinando nos templos judaicos, chamados sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama cresceu e correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele a todos os curou. De sorte que o seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Esta passagem está escrita no livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos 23 a 25. Meus amigos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo hoje e o será para sempre. Ele é perfeito, imutável. Se ele proclamava as boas novas, ou seja, o evangelho do reino, e curava todas as doenças e enfermidades, ele ainda faz isso hoje. Por isso, se você que me ouve está doente fisicamente, enfermo ou espiritualmente, com alguma dificuldade, espiritualmente enfermo, ou conhece alguém nesta situação, Jesus Cristo pode curá-lo. Basta apenas que você creia. Não importa a sua situação atual, nem mesmo onde você se encontra, mas o que importa verdadeiramente é que você deseje verdadeiramente esta bênção, como está escrito desta forma no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Onde quer, pois, que entrava Jesus, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, lhes apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe, pediam-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla do seu manto. e todos os que tocavam ficavam curados. Queridos, agora é com vocês que me ouvem. Tenham fé em Jesus e Ele os curará. E Jesus veio nos resgatar das trevas para a luz, salvando-nos. E a maior bênção que Ele nos garante é a vida eterna. O que precisamos fazer apenas é ouvir a Sua palavra, que por Ele foi pregada, e crer. E nos convertermos de todo o coração, procurando praticar esta palavra. E de forma contrária, aqueles que não praticarem. Esta palavra, ela o julgará. E julgará todo aquele que a rejeita, como está escrito no livro de João, capítulo 12, versículos do 44 ao 50, dizendo assim: clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o julgará no último dia. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto que dizer e quanto falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo exatamente como meu Pai me ordenou. Assim, da mesma maneira, o Espírito Santo, por meio de Pedro, nos ensina a respeito da obra que Jesus veio a fazer neste mundo. E isto está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 34 ao 43. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Esse Pedro a que a Bíblia se refere é o apóstolo Pedro, um homem que andou na presença de Jesus, conviveu com Jesus e aprendeu diretamente com ele a respeito das vontades de Deus e da sua palavra. E este Pedro nos ensina, por meio desta palavra, que Deus não faz distinção, acepção de pessoas, mas que Ele é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme, que teme a Deus e pratica o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo: este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram-o num madeiro, na cruz. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Ele concedeu que se manifestasse a nós, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E ele, a ele, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá o perdão, a remissão dos seus pecados pelo seu nome. Queridos, nós já sabemos então, por estas palavras, todas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que Jesus veio ao mundo para que por ele tivéssemos o perdão de nossos pecados e que pudéssemos herdar a vida eterna. Amigos, esta vida eterna que está escrita na Bíblia Sagrada não é uma sugestão, nem tampouco é uma força de expressão, mas é exatamente o que quer dizer ser, é a vida eterna, uma eternidade na presença de Deus, e Deus é amor. Sem as aflições dos nossos dias do cotidiano, sem as dificuldades que têm nos oprimido dia após dia. Não, é uma vida na plenitude do amor de Deus, a vida eterna. Então agora nós entraremos num outro tópico que se intitula Por que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado? Muitas pessoas que não conheceram Jesus ou que mesmo tiveram pouco contato com os ensinamentos da palavra de Deus, muitas vezes podem olhar para essa situação e se perguntar, ora, mas sendo Jesus o Filho de Deus, tendo ele tão nobre missão de nos resgatar do reino do pecado para o reino do amor, tendo ele essa missão tão grandiosa de nos tirar do reino das trevas para a luz, por que Jesus então foi crucificado? O Senhor Jesus deixou-se crucificar por amor de nós, pois ele tomou naquela cruz sobre si mesmo todo o pecado, toda a doença, toda a iniquidade, toda a falta de justiça, e pagou com seu próprio sangue pela vida de cada um dos que nele creem, como estava previsto pelo profeta Isaías, que diz no livro de Isaías da Bíblia Sagrada, capítulo 53, dos versículos 4 ao 5, dizendo assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, fomos sarados. O que nos alegra em toda esta história, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou após 3 dias de seu sepultamento. Oh, missionário, como assim? Sim, meus irmãos, pelo mesmo poder eterno que faz uma criança surgir no ventre da mãe, o poder de Deus foi capaz de tirar do ventre da terra o seu filho Jesus. E ele ressuscitou após 3 dias de sepultamento e apareceu aos seus discípulos e a alguns de seus seguidores, confirmando assim todas as palavras do Senhor Jesus, como até a sua predição de sua própria morte e de sua ressurreição. Agora que nós já sabemos por que Jesus foi crucificado, para que ele, pelo meio do seu próprio sangue, pagasse por um preço incalculável pela vida de cada um que nele cresce, resgatando-nos não somente desse mundo das trevas, mas levando também todo o pecado, toda a iniquidade, toda a doença, e levando sobre si mesmo, pelas suas feridas e pisaduras, naquele madeiro daquela cruz, as nossas enfermidades ele levou. Nós agora que já sabemos por que Jesus então teve de ser crucificado, entraremos num novo tópico que nos alerta de uma importância tremenda. Haverá um fim do mundo? O chamado fim do mundo haverá? E então Jesus voltará? Esse é o tópico então que entraremos. Sim, meus amigos, haverá. E queira Deus que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos tenha separado e escolhido como aptos para o reino dos céus. Por Jesus, este Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é a verdade. E ele mesmo disse a respeito desses tempos, dizendo assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, o Filho de Deus, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ora, missionário, eu gostaria de uma explicação porque Jesus se intitula o Filho do Homem, porque ele nasceu do homem. Ele se fez homem como nós, mas ele é o Filho de Deus. Deus, Filho do Homem. E disse dele que está escrito que diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, disse Jesus. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e fostes ver-me. Então, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E responderá Jesus para eles, e eles continuam perguntando: quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responderá-lhes o rei: em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes, disse Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Era forasteiro, e não me acolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá Jesus: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, deixastes de fazer a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus amigos, vocês devem estar perguntando agora, você que me ouve: mas eu, missionário, desejo muito ser salvo, e nem de longe quero estar presente junto com estes que irão para o castigo eterno. Missionário, o que eu preciso fazer? Eu quero fazer agora. Eu quero tomar uma posição diante de Deus. Eu quero assumir aquilo que Deus me chamou para ser, uma verdadeira bênção em minha vida. Eu quero andar na presença de Jesus, quero sentir o seu amor. Eu quero ter a vida abundante que Jesus promete. Nós entraremos então num tópico muito importante para todos nós, seres humanos, que trata a respeito da salvação. Esse tópico se intitula O que é a salvação? Comecemos então. A salvação é estar apto para o reino de Deus, sendo escolhido como digno de herdar a vida eterna e viver para sempre então na presença do Senhor. A salvação vem por Jesus Cristo e acontece no perdão, na remissão dos pecados. Assim disse Jesus no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 da Bíblia Sagrada: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muitos podem estar perguntando agora: e qual é o caminho para que eu seja salvo? Meus amigos, eu lhes responderei com as próprias palavras de Jesus Cristo, que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6 da Bíblia Sagrada: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, disse Jesus, vem ao Pai senão por mim. E disse ainda Jesus Cristo no capítulo 6 do versículo do livro de João, versículo 37: todo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E no livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz ao que vim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e estes serão curados. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E diz ainda mais Jesus: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 47. Diz também Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 30. Tenho-vos dito isto, disse Jesus, estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos novamente ler este versículo, porque precisamos tanto dele. Nesse mundo cheio de tribulações, de aflições, nesse mundo sem paz, Jesus é a paz. Jesus é a paz para aqueles que o têm como seu Senhor. E está escrito assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está escrito no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Disse ainda Jesus: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus Cristo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Você pode estar agora dizendo: missionário, eu quero tomar uma decisão. Quero aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e viver esta vida abundante que Ele nos garante. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido agora a fazer uma oração para a sua salvação. Basta que você repita comigo as palavras que eu disser e creia com todo o teu coração no Senhor Jesus, o Filho de Deus. Coloque agora então as suas mãos, se possível, sobre o seu coração, curve a sua cabeça e repita comigo: em nome do Senhor Jesus, entremos em oração. Meu Deus e meu Pai, repita agora, irmão, eu venho a Ti em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço e te confesso que Jesus, o teu Filho, é o Messias que veio a este mundo e o juiz que voltará. E eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que perdoe os meus pecados que tenho praticado por atos, palavras ou inconscientemente, e me aceites em nome de Jesus no reino dos céus. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, você que agora recebeu Jesus em sua vida, tenha para si um mandamento em tua vida. Porque Jesus Cristo disse, em todas as vezes que curou e salvou uma pessoa, Ele disse: os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. E eu, com muita satisfação, encerro esse programa agora, dizendo que este programa foi e é um oferecimento de Evangelon, o portal das boas novas. Acesse www.evangelon.org. Este programa não poderá ser vendido, sendo sua livre execução, cópia e divulgação. Então está vedada a venda, mas a cópia, execução e divulgação está completamente liberada. Amigos, que o Senhor Jesus Cristo salve a vocês que me ouvem e as suas casas, e que os conduza para uma vida eterna no amor de Deus, preparada para todos os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Thank you. Jesus, o Filho de Deus.